4:17. Agora a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante para quem é empresário, para quem quer se tornar empresário, que é sobre a Eireli, esse formato que foi extinto. E agora, o que acontece? Para entender melhor esse assunto, nós estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook e YouTube da CBN Maringá, com o advogado Vitor Ottoboni Pavan, que é especialista em direito empresarial, está ao vivo com a gente. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. É um prazer estar novamente aqui com os ouvintes da CBN e com você.
Bom, gostaria que o senhor começasse explicando para a gente, né, o que é uma Eireli, o que era, né, porque foi extinta e por que foi extinta.
Luciana, acho que todo mundo já passou pela situação, ouviu dizer de alguém que tinha uma empresa e que tinha um sócio lá com 99% das cotas e o outro com 1% só para ter duas pessoas na empresa, porque senão não tinha como ter uma empresa, né, uma sociedade limitada. Aí em 2011, observando essa necessidade, foi criado uma lei, foi promulgada uma lei que criou a Eireli, que é a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. O que, que é isso? Eu até poderia, sozinho, como empresário, ir na junta comercial, me inscrever e praticar atividade empresarial. Só que, dessa forma, o patrimônio do Vitor, por exemplo, pessoa física, seria o mesmo da empresa. Então, se eu, por exemplo, comprasse um produto para minha empresa, fosse emitida uma duplicata para eu pagar pelo CNPJ, tá, do empresário, e não pagasse, eu, pessoa física, poderia responder por aquela dívida imediatamente. Agora, numa sociedade limitada, que é aquela que antigamente se exigiam duas pessoas ou mais, ou na empresa individual de responsabilidade limitada, a responsabilidade dos sócios ela é limitada só ao capital social aportado na empresa. Então, essa empresa ela tem uma autonomia de patrimônio entre o que é a pessoa jurídica e o que é a pessoa física do sócio. Elas não se confundem. Então, se nesse caso, a Eireli, que é essa empresa formada por uma só pessoa de responsabilidade limitada, tem uma duplicata não paga, ela tem que ser executada. E aí, se existir uma série de outros requisitos, que aí daria para a gente entrar numa conversa muito longa aqui, o sócio acaba respondendo, mas só lá na frente. Se ele tiver incorrido em fraude, em violação da autonomia patrimonial, entre outras questões que não cabe aqui a gente comentar no momento, mas essa é a grande diferença. Então, a empresa individual de responsabilidade limitada separa a responsabilidade das obrigações empresariais do empresário. Já o empresário individual, aquele, o que hoje se popularizou como MEI, né, que na verdade é um autônomo, um cadastro, ele não é uma empresa. O MEI não é uma empresa propriamente dita, né? Ele responde com seus próprios bens, pessoa física, pelas dívidas do negócio dele. Então, a Eireli veio em 2011 para tentar regulamentar isso, mas ela tinha uma dificuldade, que ela tinha, por exigência legal, que ter um capital social mínimo de 100 salários mínimos. Então, imagina, hoje o salário mínimo, se eu não me engano, está R$ 1.100, né? A gente estaria falando de R$ 110 mil, é um valor de capital muito alto para uma realidade de empreendedorismo no Brasil, que é de pequenos empreendedores. O comentário do Gilson foi até da informalidade, né? Qual que é a dificuldade de um autônomo, de um empreendedor, se formalizar, criar uma empresa aportando um valor de R$ 100 mil? Então, realmente, isso dificultava que as pessoas buscassem essa alternativa e acabavam fazendo a mesma coisa. Ou indo para MEI, empresário individual, que não tem essa autonomia patrimonial, ou constituindo uma sociedade dela com alguém que só estava ali para ter duas pessoas e conseguir abrir uma sociedade limitada.
Bom, então ela foi extinta, né? Como é que foi esse processo de extinção? Por que que ela acabou? Assim,
então,
como ela acabou?
Sim. Vamos entrar nesse ponto. Em 2019, foi publicada a Lei da Liberdade Econômica. E essa lei trouxe uma perspectiva que já era reclamada há muito tempo por nós que atuamos na área do direito empresarial, estudamos direito empresarial, que era o abandono desse requisito mínimo de capital social através da possibilidade que a sociedade limitada fosse constituída por uma só pessoa. Apesar de se chamar sociedade, ela pode ter um sócio apenas. Porque antigamente, quando a sociedade limitada tinha um sócio, se em 180 dias ela não recompusesse o quadro societário, ela era extinta, ela entrava em liquidação. Agora não. Agora, desde 2019, com a Lei da Liberdade Econômica, é possível que a sociedade permaneça unipessoal e sem exigência de capital social mínimo. Só que a Lei da Liberdade Econômica criou essa possibilidade e não mexeu com a Eireli. Então, durante 2 anos, algumas pessoas ainda, sem saber dessa possibilidade, abriram a Eireli, sendo que elas poderiam ter aberto sociedades sem essa necessidade de capital social mínimo, que é a sociedade unipessoal. O que dinamiza os negócios, né? Porque, como eu disse, um empreendedor, alguém que quer empreender no mercado e não tem um capital de 100 salários mínimos, pode ir sozinho, com proteção do seu patrimônio, e gerar negócios e fomentar a economia. E aí agora, em 2021, foi publicada a lei que recebeu o nome de Lei do Ambiente de Negócios, né, da facilitação do ambiente de negócios, e essa lei efetivamente trouxe um artigo dizendo que todas as EIRELs existentes até a data da lei estavam transformadas automaticamente em sociedades unipessoais. Então a EIRELI acabou sendo extinta no Brasil e essa figura já não existe. Hoje resta apenas a sociedade unipessoal, o que é uma facilitação do ambiente de negócio realmente.
Bom, então quem tem uma EIRELI automaticamente agora ele tem uma sociedade unipessoal ou ele tem que ter alguma documentação, ter algum trâmite burocrático?
Perfeito, Luciana. Olha, por lei automaticamente ele já é considerado como uma sociedade unipessoal sem necessidade de alteração de registro. Contanto, a lei prevê que num determinado prazo, o DREI, que é o órgão institucional responsável por normatizar os registros empresariais e mercantis, ele vai publicar uma portaria, uma resolução que vai regulamentar como as juntas comerciais vão fazer essas alterações. E aí, quem tem a sua EIRELI ou quem quer partir para essa modalidade, se tem uma sociedade em duas pessoas que quer voltar para o unipessoal, é só conversar com quem te assessora, com quem te dá essa assessoria contábil ou jurídica, que ele já vai estar ciente dos procedimentos. Mas isso ainda deve demorar aí pelo menos 90 dias para a gente ter uma normativa do DREI, que é esse órgão federal que uniformiza essas normas de registro, sobre como vai ser só a, vamos dizer assim, a parte burocrática, mas legalmente já é uma sociedade unipessoal, a EIRELI já não existe desde agosto de 2021.
Então, por enquanto, não precisa se preocupar, né? Quem tem a EIRELI é só ir acompanhando até chegar a essa normatização do DREI.
Exatamente. É só acompanhar, ficar atento, para depois não ter qualquer tipo de irregularidade documental ou registral.
Qual a sua opinião sobre essas mudanças? Bom, elas seriam inevitáveis mesmo, né? Com a lei da liberdade econômica.
Sim, eu acho que assim, foi um passo que já era necessário, que a lei da liberdade econômica acabou se omitindo quanto a isso e criando uma contradição no sistema que não se sustentava. Porque qual que é a razão de eu ter um tipo empresarial que tem a mesma função do outro, só que nesse eu tenho uma exigência de 100 salários mínimos, o que é inviável para boa parte do empreendedorismo brasileiro? E, na verdade, Luciana, acho que o importante de um momento como esse, da gente ter essa situação, é chamar atenção para algumas coisas que a gente às vezes passam despercebidas. Porque quando eu vou empreender sozinho, muitas vezes eu penso, olha, mas eu sou só eu, não vou montar uma empresa, não vou atrás de me registrar na junta. Só que essa proteção patrimonial que a sociedade unipessoal confere ao pequeno empreendedor é muito importante. Porque se você fizer essa estruturação do seu negócio de uma forma planejada e responsável, a chance de você ser atingido pessoalmente por dívidas do insucesso do seu negócio, pode ser, por exemplo, quem pegou uma pandemia como essa, acabou acumulando dívidas que não é por má gestão, é por uma situação que foge ao seu controle. Mas você pode proteger melhor o seu patrimônio pessoal e não colocar em risco a própria solvabilidade da sua família, o sustento da sua família, em prol do seu empreendimento. Então acho que essas alterações são importantes para dar mais dinamismo no empreendedorismo e para fazer com que aquele autônomo, o informal, o irregular, né, aquele que não aparece para ninguém, busque a regularização, que é melhor para ele. Ele vai conseguir ter mais segurança nos negócios e uma possibilidade de crescer mais rápido. Afinal de contas, quem é formal consegue uma ascensão no mercado, até pela exigência das grandes empresas, de uma forma mais menos dificultosa.
Quais são as regras para essa sociedade unipessoal? Existe um limite de faturamento anual?
Aí, Luciana, a gente entraria numa outra situação, que é o porte para fins de regime tributário. Tá? Aí, para fins de criação, ela não tem limite de faturamento. Tá? Eu posso ter, inclusive, também não tem limite de capital mínimo. O que a lei fala é que o capital social ele tem que ser o mínimo que aquela empresa precisa para funcionar. Então, se eu vou abrir uma empresa na minha casa para prestar consultoria, por exemplo, qual que é o aporte inicial que eu tenho que ter? É pequeno, eu não preciso ter um capital social de 50, 60 mil. Eu posso ter um capital social ali de 1.500, 2.000, 3.000, 5 mil reais, somente para ter esse mínimo de garantia de que eu tenho recursos para que a empresa funcione. É uma forma da lei e do sistema dizer, olha, essa empresa, essa pessoa está destacando essa parte do patrimônio dela para tocar essa empresa. E esse valor que ela destacou é suficiente. Aí quando a gente entra em faturamento, aí a gente estaria falando de EPP, que é empresa de pequeno porte, microempresa, e aí os outros tipos de regime tributário, que seria o simples, o lucro real e o lucro presumido, que aí já é uma outra discussão a par do, da própria forma que a empresa se constitui.
Uhum. Então, quantos modelos de empresas que vão existir, então?
Olha, hoje, na verdade, por mais que a gente não se lembre, existem diversas formas societárias no Código Civil. Uhum. A gente tem as sociedades, que a gente chama não contratuais, são sociedades que não têm um contrato registrado na junta comercial, são sociedades simples, sociedade em comum, e aí nós temos algumas sociedades que já são mais, vamos dizer assim, formalizadas, como a sociedade limitada, que é mais usual, né? Então, quando você vê o nome da empresa lá, por exemplo, Álcool Gel Limitada, é uma empresa que é constituída sob a forma de sociedade por cotas limitada. Nós temos a sociedade anônima, que é a sociedade por ações, e aí ela pode ser listada em bolsa, que é de capital aberto ou de capital fechado, que é a SA. Então, quando você vê lá, é papel SA, é uma sociedade anônima, que é uma sociedade constituída por ações, ela tem um regramento próprio, fora do Código Civil. E aí, cada tipo desse, Luciana, ele atende a uma necessidade específica. Então, a limitada, ela é uma sociedade, normalmente, ela é mais ligada à pessoalidade de quem está envolvido naquela empresa. Então, eu sou seu sócio porque eu quero que você seja meu sócio. Já a anônima, ela é até chamada de sociedade de capital, porque importa mais o aporte financeiro ou aporte de recursos que, ainda que não sejam monetários, representem um aporte econômico para a empresa por meio dos sócios. Então, os acionistas da empresa, normalmente, não tem essa ligação tão forte, pessoal, entre eles. É mais importante o capital que faz a empresa girar. Então, esses dois modelos são os mais úteis e os mais usados no Brasil, que é limitada e SA. Mas temos sociedade por conta de participação, sociedade em comandita, sociedade simples, que são outras formas que se aplicam a questões bem específicas, mas que também são importantes e existem até hoje no Código Civil.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço, Luciana. Sempre à disposição. Uma ótima tarde, um ótimo fim de semana a todos.
Para você também. Nós conversamos com o advogado Vitor Ottoboni Pavan, especialista em direito empresarial, que nos explicou sobre a EIRELI, né, esse modelo de sociedade, né, de empresa, que foi extinto e que agora se tornou sociedade unipessoal.